Alô?
Alô, boa tarde.
Boa tarde,
Tô
Jonathan.
só. Isso mesmo.
Tudo bem?
Tudo jóia. Desculpa aí
Então
atrapalhar
tá
você aí.
ótimo. Imagina, de forma alguma.
Então tá bom.
Estamos aqui para te ajudar. Vamos lá.
Opa, valeu.
Me fala um pouquinho do projeto, como é que está? É, o que o cliente queria?
Tá, vamos lá. É o seguinte. Essa cliente é uma funcionária pública, né, da prefeitura. E ela não tem consignado no momento, né? E ela estava
Certo.
me contando a história dela, né? Que ela divorciou, tal, e ela tem uma criança especial, e ela está morando de aluguel, e ela estava esperando, né, uma causa da justiça sair para ela conseguir comprar o um imóvel, né? Só que está tendo uma canseira por parte do ex-marido dela, então é o que ela queria. Ela falou: quer saber? Eu vou tentar fazer isso por minha conta mesmo. E não ficar dependendo dele, porque eu não sei quando é que vai sair, e aí eu vou ficar esperando. Então eu vou tentar ir atrás de algum meio. E aí foi onde que ela me chamou, né? E aí ela contou toda essa história, né? Aí eu perguntei para ela sobre o consignado, ela tem margem disponível, né? Só que não atinge o valor para um imóvel, né? Aí eu falei para ela que, como é novo, eu ia atrás das informações tudo certinho para passar para ela, né? Para a gente poder ver uma avaliação, se consegue liberar algum valor, como é que funciona, tudo certinho, né? Aí ela está no meu aguardo. Aí, assim, precisa documentação, vi que você me mandou aqui, né? É, aí, assim, porque a gente, né, teve uma aulinha sobre isso, a gente tem algum. Você tem marcado aqui no caderno, né, algumas coisas, mas, assim, na prática mesmo, o passo inicial, aí essas questões que eu precisava saber.
Sim. Então, para fazer uma simulação e aprovação do crédito, a cliente não tem custo nenhum. E a carta de crédito vale por 120 dias. Então, é bem importante, se você já conseguir mandar a documentação para aprovação de crédito, para ela procurar a casa, porque, pelo entender, ela não tem ainda imóvel em vista, certo?
Não, isso.
Só que ela tem o desejo de comprar. Então, assim, o que a gente precisa ver? Primeira coisa, você conversar com ela e definir um parâmetro. Falar, olha, qual o valor assim que você estima de compra? Ah, eu quero uma casa de 150, 200, 100 mil, 120 mil. Ela tem que ter uma média de como ela quer a casa, né? De acordo com a cidade aí que ela vai comprar.
Certo. Certo.
Tendo isso em vista, nós podemos entrar no simulador e fazer a simulação para ela. Vai precisar da data de nascimento e da renda bruta dela. A renda mínima é 2.500. Se ela não tiver uma renda mínima de 2.500, ela tem que compor renda com alguém para ajudá-la na soma total da renda, dá no mínimo esse valor de 2.500,
Certo. Certo. O salário dela, acredito que dá aproximadamente 3 mil. Só que mesmo assim ela quer acrescentar o da filha dela. E pode nessas ocasiões?
tá?
Porque a renda
Ela
dela.
pode incluir, é isso?
Isso, porque a renda dela já atinge. Mas aí qualquer coisa, dependendo do valor, aí é bom ela incluir a filha então, né?
Pode ser, pode incluir sim. A composição de renda pode ser sempre no máximo duas pessoas, independente do parentesco, tá?
Certo. Certo.
Mas se tem parentesco, não tem problema, pode ser sim, não tem problema algum. Aí, com a data de nascimento das duas, a renda bruta das duas e o valor definido, a gente consegue entrar no simulador. Sabe onde está o
Ah,
simulador?
sei. Mais ou menos.
Você tem a data de nascimento dela?
Isso eu tenho. Deixa eu ver aqui.
Vamos fazer uma simulação assim, só para você aprender como que funciona?
Certo, vamos. Deixa eu
Vamos
pegar aqui.
lá. No Poupa Sistema você entra lá em comercial, imobiliário, simulador.
Tá, deixa eu ver aqui. Comercial. Imobiliário simulador, certo.
Isso. Vai abrir uma tela escrito simulador crédito imobiliário, qual operação deseja realizar?
Isso, qual a operação de realizar? Isso mesmo. Aí tem financiamento de imóvel, uso e casa. Nesse caso é o financiamento de imóvel.
Esse simulador você pode estar utilizando para financiamento de imóvel, para portabilidade do financiamento que ele tem em outro banco, seja ele imobiliário ou de casa, e para financiamento e também para fazer o cálculo do uso de casa, certo?
Certo.
Alô?
Oi, tô ouvindo.
Alô?
Oi, tô ouvindo.
Desculpa, cortou aqui o meu.
Ah, tá, sem problema.
Então, no seu caso, nós vamos por financiamento de imóvel, tipo de imóvel. Pode ser residencial ou comercial, tá? Se aparecer algum cliente querendo comprar um comércio, também faz.
Certo.
Mas no caso nosso tem residencial e aquisição, tá?
Certo.
Clique em simulador, qual que é a data de nascimento dela?
Deixa eu pegar aqui só um momento. Aí, só tô pegando aqui a...
Não tem problema, fica tranquilo.
Tá. Deixa eu ver aqui. Certo, foi, vamos lá. É 22/3/64.
A renda 3.000, né?
Isso. Aí, se caso ela...
Você sabe se ela tem algum consignado com vocês, alguma coisa assim?
Não, então, ela não tem consignado, tá livre pela prefeitura.
Põe zero e outro financiamento zero. A seguradora é a Zurich mesmo, não tem como a gente mudar. O segmento pela renda dela é PF especial.
Certo.
Tipo de prestação, coloca variável e a escolha da oferta seria bonificada. Nós vamos solicitar para ela a menor taxa, que é o 6,99 ao ano, que está veiculando na mídia, na TV, nos horários nobres e tudo mais.
Ah, tá.
Valor de amortização, tipo de amortização saque, que são parcelas decrescentes. Elas diminuem mês a mês, eu vou te mostrar já o que é isso.
Certo.
Prazo pretendido, tá? Quando você coloca, aqui começa, e aí você vai ver o simulador, ele está preparado com os parâmetros do Santander, da questão da idade do cliente, da renda, do comprometimento.
Sim.
Então, assim, o Banco Santander, ele faz até 35 anos, tá? Prazo máximo. No caso dela, não vai ocorrer. Por quê? A idade dela, ela é de 1964. Então, ela está com 55 anos.
Isso.
O prazo máximo que ela faz... O simulador já colocou ali, 23 anos, não apareceu para você?
Isso.
Isso. Então, o primeiro parâmetro é que ela não faz 25. Aí, nós vamos aproveitar e falar da seguinte situação. Ela vai incluir a filha dela, que é claro que é mais nova que ela. O simulador vai sempre pegar pela idade de quem tem mais idade e não quem tem menos.
Ah, sim.
Então, às vezes a pessoa inclui não só pela renda, vou pôr minha filha que ela tem menos idade, o prazo é maior. Não, o simulador vai buscar quem tem mais idade. Então, vai sempre puxar para ela. Então, com 23 anos, o valor de imóvel, vamos usar agora o fictício aqui. Vamos colocar que ela quer um imóvel de 150 mil.
Certo.
Coloca aí 150. Tá? O banco financia, antes da pandemia, ele estava financiando 90% do valor de imóvel. Ele não financia 100%. Com a pandemia, ele passou a financiar 80% desse valor. Ou seja, no caso de 150 mil, ela poderia financiar 120 mil. Quanto que está aparecendo ali embaixo para você?
Está de 60 a 100 mil e 174.
Perfeito. Por que que eu coloquei isso? Para já você ver que o parâmetro já automático do simulador foi dizer que com essa renda, eu não posso financiar para você 80%, posso financiar menos. Então, 60 mil é o valor mínimo do financiamento, assim como o valor da casa mínimo é 90 mil, tá? Não financia menos para os imóveis. Então, ela pode financiar 100.164. Agora, vamos fazer uma brincadeira aqui. Coloca lá na renda 5 mil e dá um enter.
Como se ela tivesse incluído a filha dela. Um
Isso.
exemplo.
Isso.
Certo, aí já mudou mesmo, já foi 120.
Isso, entendeu? Então, no simulador, quando você tiver com a cliente ou com um dado de uma cliente para fazer, você vai mudando ali em cima para entender o que você pode ofertar para a cliente. Vamos supor que você não soubesse que a filha poderia compor a renda. Você vai mudando a renda lá em cima até chegar numa renda que libera os 80%. E aí você fala para a cliente, olha, sua renda é 3 mil, mas se você tiver alguém para compor a renda, com mais 2 mil, você pode fazer os 20 mil no caso aqui do exemplo.
É verdade.
Entendeu?
Uhum.
Então, agora vamos colocar os 120 mil, deixar aquele valor lá, só para a gente simular.
Certo.
E depois ficaria essa prestação, você já tem até uma base. Ah, antes disso, do seu lado direito, tem lá despesas com financiamento, não tem?
Tem.
Essa valor de, a tarifa de avaliação de garantia, R$ 3.100, é do Banco Santander. Tá?
Certo.
Para que é esse valor? Esse valor o banco vai utilizar para pagar o engenheiro que vai fazer a avaliação do imóvel e o laudo para mandar para o jurídico. Então, com esses R$ 3.100, ele paga o jurídico e paga a engenharia. É o único valor de cobrança do banco, tá? Esse valor aqui. Ele é cobrado após a assinatura do contrato, 3 a 4 dias depois, na conta corrente do comprador. Tá? Ele poderia incluir aqui no financiamento? Sim. Desde que ele não precisasse usar os 120 mil de exemplo.
Ah,
ou seja,
passando,
a inclusão das despesas estão sempre ligadas à utilização ou não dos 80% que libera. Vamos supor que ela precisasse aqui de 100 mil. Então, ela poderia, você colocaria aqui R$ 100 mil, faz esse exercício, põe 100 mil.
Certo.
Clica ali, dá um flag ali nas duas tarifas.
Nas duas.
Aí vai para 110.600 o valor total, tá vendo? Isso significa que os 100 mil, depois de assinado o contrato, devolvido o contrato registrado, 100 mil iria para a conta do vendedor, ao passo que as despesas elencadas do seu lado direito, 3 dias depois de assinado o contrato, vão para a conta corrente do comprador. Por quê? Tá? Os 3.100 o banco debita, libera e já debita para acabar para ir para os segmentos lá que ele tem que pagar,
uhum.
E a despesa fixa não é do Santander. Essa despesa fixa, o banco estima 5% sobre o valor aqui do imóvel. Por quê? É uma despesa que o cliente vai ter com o recolhimento do ITBI, que é o imposto, mais as custas cartorárias para registro do documento. Muitas vezes você vai deparar com o cliente que vai te perguntar, mas qual é esse valor mesmo que eu vou pagar? Qual o valor do ITBI? Qual o valor do cartório, né? A melhor coisa a se fazer, Jonathan, eu sempre indico aos promotores, aos servidores, é indicar que o cliente ligue ou passe no cartório, converse lá ele mesmo, para perguntar, ele diz assim, olha, estou comprando uma casa de X valor. Estou financiando Y com o Banco Santander. Qual será meu custo cartorário e meu custo de recolhimento do ITBI? A pessoa que faz isso todo dia, 24 horas por dia lá, já vai saber direito.
Uhum.
Qual o problema da gente ligar e perguntar e passar para o cliente? Se houver alguma mudança nesses valores, porque isso aí é tabelado, vem, enfim, do governo, do Estado, alguma coisa assim, qualquer mudança que tenha, o cliente vai procurar quem? Aquele que deu informação, certo?
Sim, verdade.
E nós não temos esse parâmetro. Então, a melhor coisa é que o próprio cliente se entenda com o cartório para saber certinho qual vai ser o custo dele, tá? Ah, mas então, Carmen, se o cliente incluísse na despesa, e na realidade a despesa dele, ao invés de 7,5, for R$ 6.000, vai ficar 1.500 para ele na conta corrente, porque ele já incluiu isso daqui.
Uhum.
Ele não usa tudo o dinheiro dele, vai ficar na conta, vai usar como ele quiser, entendeu?
É verdade.
Então, isso é opcional. O cliente pode incluir ou não incluir, depende do cash dele, né?
Uhum.
Porque se ele não incluir, ele vai ter que pagar do bolso. Ou, obviamente, oportunidade para você ofertar uma margem no consignado, um CT se ele tiver, e ajudá-lo também se ele tiver recurso próprio.
Isso eu até expliquei para ela, né? Que ela falou assim que é referente a reparos, né? Porque ela falou, toda casa quando compra, sempre tem um reparo para fazer. Aí foi onde que eu falei para ela, eu falei, então, você conseguindo o valor, comprando a casa, aí precisando fazer um reparo e precisar de algum valor, aí tem a opção pelo consignado, né? Que ela tem margem disponível, ela não precisa de consignado, então ela poderia utilizar esse valor também, né?
Isso mesmo. Além disso, tem uma outra situação. Muitas vezes a pessoa não tem tantos reparos a fazer, mas ela quer trocar o móvel, ela quer pôr um modulado, né?
Sim,
então, são várias opções que o cliente vai ter e que você pode ajudá-lo na linha de crédito, se houver disponibilidade, né?
Uhum.
Na verdade, o crédito imobiliário, ele dá uma visão de negócio muito ampla. Nessas duas situações que nós já colocamos, seja no CP ou no consignado, o cliente ele tem que abrir a conta e, se for salariado, cortar o salário. Então, também são outras duas frentes de negócio que você já normalmente está no seu acelera, não é isso?
Sim, verdade.
Então, assim, além disso, um cliente bem atendido no imobiliário, ele vai te dar muita indicação de outros negócios, de
Sim.
outros clientes, entendeu? Então, você pode ter certeza que quando você fizer o primeiro, vai vir muitos outros negócios aí de oferta para você finalizar. E
Vou
vai
ficar
usar
feliz.
muito dos outros de crédito também.
Entendi.
Entendeu?
Nossa, bacana. Gostei mesmo.
Tá? Agora, eu vou te passar aqui no WhatsApp também um passo a passo para você entrar no treinamento, onde tem a parte de arquivo, que vai falar de algo muito importante, que é o guia rápido, tá? Nesse guia
Certo.
rápido, você vai encontrar o que o cliente precisa ter de relacionamento para poder utilizar essa taxa de 6,99. Ali nesse guia rápido também, ele vai ter para o assalariado e para o profissional liberal, para o autônomo também. São itens que o cliente vai precisar para poder usufruir, vamos dizer assim, dessa taxa. Porque a taxa normal no decrescente é 10%. E aqui no simplificado é 6,99, a gente já vai terminar o simulador. Mas para você ter ideia, se ele é assalariado, ele tem que abrir conta, cortar o salário, é um débito automático, porque essas parcelas são debitadas em conta, não pode ter atraso nesse pagamento, e ele, quando assina o contrato, tem que abrir uma poupança no valor de R$ 1.000, e manter esse saldo até o final do contrato, tá? Além disso, ele tem que optar por ter um cartão de crédito, realizar uma compra por mês de crédito, ou se ele não quiser cartão, ele opta por um seguro da residência, ou um seguro de vida, ou um seguro de assistência pessoal.
Certo.
Tudo isso está no guia rápido que eu vou te passar, tá bom?
Certo.
Para você poder ler, entender um pouquinho, qualquer dúvida você me liga para tirar dúvida. Mas voltando no simulador, né? Vamos voltar lá no simulador. Está aí,
Estou vendo.
ai, 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 simulador. Obrigada. Nós chegamos a dar um exemplo no valor, então, desses 100 mil, né? Pode ser esse mesmo exemplo, se você quiser alterar para 120 mil.
Não, pode deixar esse 100 mesmo, que ele
Né?
fica incluso.
Aí
Ou
você clica em
105, né?
simular. Oi?
Ou 105, né? Que ficaria dentro do 120. Não, pode ser o 100, vai.
Isso.
Que aí depois eu vejo certinho com ela. Aí, como eu aprendi, aí eu passo para ela. Aí agora simulador, né? Simular.
Simulador. Isso.
Certo, aí abriu aqui.
Aí no simulador, então, ele vai ter. Peraí, que eu tô chegando aí também, que eu tinha saído, já estou no momento. Depois quanto? 100 mil, né?
Isso, 100 mil. Aí incluiu os outros dois.
Quanto que deu aí o valor para você?
Você fala que a taxa bonificada embaixo, os valores,
Isso.
deu parcela inicial R$ 1.292,42. Aí última parcela R$ 427,98. Somatória R$ 238.187,06.
1.228,38, terminando com 411,20, certo?
Isso.
Do seu lado direito tem a taxa normal de 10%. Olha quanto maior fica.
Nossa, diferente
R$ 200
mesmo.
a mais, tá? Agora, ali na taxa bonificada, embaixo tem uma tarja vermelha, exibir evolução, não tem?
Tem.
Clica ali, por gentileza.
Certo, aí abriu uma outra
Isso. Aqui é
tela.
importante você salvar o anterior e esse PDF depois, né? Quando ela falar do valor. Sempre passar para o cliente em PDF para ele ter essa nitidez aqui.
Ah,
Aqui é a
sim.
composição da parcela dele. O que que está dentro de uma parcela de R$ 1.228? O que quer dizer uma taxa variável, não sei, bonificada, uma tabela decrescente? Tá? Vou te explicar aqui. Os juros que ele vai pagar no 6,99 para esse valor, dá 624 por mês e vai reduzindo, porque vai reduzindo o saldo devedor. A amortização da parcela decrescente, ela é constante. O que quer dizer isso? Se você não calculou R$ 384,03 E se você puxar o cursor da primeira até a última parcela, é o mesmo valor. Então, mês a mês, esse valor vai debitando do saldo devedor, amortizando, reduzindo. Isso faz com que a parcela vá reduzindo também, tá bom?
Entendi.
Na parcela fixa, às vezes a pessoa fala, mas e na parcela fixa? A parcela fixa é uma parcela, como o próprio nome diz, ela vai ser fixa, uma pequena variação por causa do seguro, mas a amortização, ela começa pequenininha e vai aumentando ao longo do tempo. Então, para quem quer liquidar curto prazo um financiamento, ela é interessante, porque ela vai puxar das últimas parcelas para atuar para os dias atuais e vai reduzir por bastante, né, sobremaneira o valor para o devedor. Mas para quem não tem intenção de liquidar a curto prazo, talvez a médio ou longo prazo, ter algumas amortizações, a melhor situação é essa da variável. A TR, que incidiria aqui nas suas operações desde 2017, o governo não incidiu nenhum valor, ela está zerada, não tem nenhuma manifestação de interesse em voltar à TR, porque a TR também é um índice que inclui na poupança, para poder melhorar o índice de poupança, então está parado. Então não tem outro índice de atualização aqui. São esses valores que estão aqui, ponto. Tá? Agora, além de amortização e juros, toda a parcela ela é composta de dois seguros e uma tarifa. Essa tarifa da penúltima coluna é igual a todo banco, é R$25,00, tá? Para manter a parcela. Agora, qual é o diferencial aqui nosso, Santander? O DFI é o seguro da casa, danos físicos ao imóvel. DFI, R$ 7,50 calculados aqui. O MIP, MIP é morte, invalidez, permanente, é um seguro de vida. E esse é o nosso maior diferencial. No nosso
seguro mesmo sobre seguro, se tinha.
Tem. Ele tem, não pode reduzir, não pode tirar, tá? Uhum. Todo imobiliário tem os seguros, esses dois seguros que compõem a parcela. Para a própria segurança mesmo do cliente e do banco.
Isso.
Por quê?
Ela perguntou o que ela queria mesmo, né? Que ela falou conta da filha dela especial, tudo, e como ela está sozinha. Então, ela quer algo que seja garantido também, qualquer eventualidade que ocorrer, né?
Exatamente. No caso da falta dela, por exemplo, ele é quitado, né?
Uhum.
E se não tem seguro, como é que fica a casa? Vai perder a casa? E a casa está alienada ao banco, né?
Uhum.
Então, o nosso seguro, o diferencial dele é que ele decresce do início ao fim. Então, ele, assim, passou um ano, fiz aniversário, ficou mais velha, supostamente, o seguro, normalmente, ele acrescentaria, ele vai subir.
Uhum.
Você pegar o banco, a maioria deles, às vezes, começa, assim, decrescendo, aí chegou o mês do meu aniversário. O que acontece? Dá um pulo o valor. Ele aumenta de novo, depois ele decresce, aumenta de novo. O nosso não. Você pode olhar do início ao fim, vai ser decrescente. Entendeu? Então, são diferenciais importantes para mostrar para o cliente, tá? Se você pega um juros efetivo total aqui, no nosso, que está 10,25%, numa tabela normal cheia de 10% ao ano, né, e não 6,99, o custo efetivo dele passa para 13,39. Por quê? Porque sobe o valor de juros mensalmente aqui nessa dividida evolução. Se você voltar e clicar em dividir evolução também, os juros aqui é de 624,48. Tá?
Uhum.
Aí, deixa eu voltar aqui, 624. O nosso começa, daí o outro vai para 624,48, 622 e vai reduzindo mês a mês. Então, assim, tudo vai de você mostrar para o cliente na evolução as vantagens que ela tem de fechar conosco.
Sim.
Às vezes vem com outros valores de outro banco, aqui começa com X, termina com tanto. Vamos pegar a evolução completa, pede para ela a evolução completa de outro banco e faz a comparação. Porque, às vezes, começa com uma parcela até menor, por exemplo, a nossa, nessa taxa não apareceu ainda, tá? Porque está uma taxa bem menor no mercado, mas lá de 10%, às vezes, aparecia. Só que na evolução das parcelas, aconteceu o que eu te falei, o seguro passava no ano, era o mês do aniversário, o seguro ia lá para cima, nas alturas. A parcela, pus, dava um pulo.
É,
e o cliente não percebia isso, porque os bancos, às vezes, não mostram essa condição assim mês a mês.
Não,
então,
verdade.
Eu vou trabalhar de forma muito, muito clara. Tá? Isso é importante, esse esclarecimento para o cliente, ele tem direito de saber. Porque não é um curto prazo de 1, 2 meses, que ainda assim a gente tem que explicar no detalhe. Mas claro, você exige 23 anos pagando financiamento. E muitas vezes 35 anos da vida do cliente pagando a casa própria.
É verdade.
Ele tem que ver se compõe a parcela, o que ele vai pagar. Então, trabalhar com transparência é algo muito importante em todos os sentidos, em todo o nosso trabalho, na verdade, né?
Sim, com certeza.
E aqui também, mais uma vez, a gente reforça. O imobiliário tem que explicar no detalhe para o cliente. Por isso que é importante, se ele surgir, se tiver alguma dúvida, surgir dúvidas para ele te perguntar, não hesite em levantar. Olha, se a gente, por mais absurdo que possa parecer uma pergunta, às vezes não é, o cliente aquilo realmente é uma dúvida.
Sim,
e a gente esclarece, a gente pontua, a gente vai atrás, entendeu?
Uhum.
Então, se você tiver qualquer dúvida, não se preocupe, pode me passar. Eu te prometo que se eu não puder, eu vou atrás e vou te responder no mesmo dia.
Maravilha.
Essa resposta vai ligar.
É verdade.
Tá bom.
Tá, outra perguntinha só. Então, assim,
claro.
A questão do consignado, ela só pode fazer após na efetivação do imobiliário, né? Durante o procedimento, não é bom ela fazer nada porque pode impedir, né?
Exatamente. Sempre é importante ela priorizar o consignado, perdão, o imobiliário para aprovação. É claro que a aprovação do imobiliário pode impactar também o consignado ECP? Pode. Porque se você pegar o ICP, ele vai pelo score, então ele vai análise de mercado, de aprovação, de pagamento. E o ICP é uma análise interna, e ela tem essa aprovação no banco, e ela vai fazer o consignado. Pode ser que impacte, pode ser que não, mas o consignado na hora vai te falar.
Sim,
ao passo o imobiliário, ele demora 2 dias para te responder. Então, é melhor você primeiro ver o imobiliário, depois, em 2 dias de resposta, em aprovado o imobiliário, em seguida você já consulta o consignado para ela, para ver se houve alguma alteração, porque às vezes tinha uma aprovação de, tenho 10 mil, aí modificou para 8, 10, não aprovou nada, depende.
É, porque pode ser que renda também, né, que ela é um pouco comprometida já, né, com algum custo no banco, então por conta disso, às vezes, reduz um pouco, né, mas...
É, ou às vezes não reduz nada. Depende da margem que ela tem, do rating que esse cliente tem em relação ao banco,
do
pagamento que ela faz em todo o banco, entendeu?
Uhum.
Então tem muita coisa para analisar. Mas como a análise vem do banco, é sempre importante que a gente faça cada passo de uma vez.
Verdade.
É como a gente faz no imobiliário, não adianta mandar documento de imóvel, documento disso, aquilo, não. Cada coisa é só tem. O prazo normalmente total de assinatura em 28 dias, a 30, se mandar o documento todo certinho, mas é muito importante que a documentação vá sempre completa, em PDF, extremamente legível,
para
evitar qualquer demora, porque aquilo que pode aprovar em 2 dias acaba aprovando em 4, em 5, entendeu? Eu acabei de mandar no seu WhatsApp o passo a passo, não só para o simulador, mas também para esses documentos que você vai precisar para aprovação. O
certo.
Sistema previsa arquivos, pesquisa imóvel, imprimir checklist, formulário e guia rápido. No guia rápido, dá uma lida, qualquer dúvida você me liga. O formulário você vai precisar preencher à mão. O cliente não assina nada. E, na verdade, o formulário é só você transpor o que o documento que o cliente te mandar, né, que são os documentos pessoais, mais o documento do simulador, quando você tiver a simulação que ele aceitou. Tá? Mandar tudo no e-mail que vai estar no próprio checklist e copiando a minha carta. Mas é sempre importante que eu te falei, na dúvida, não manda, me liga, a gente conversa. E uma vez que você manda tudo certinho, redondinho, eu te garanto que 2 dias está aprovado o crédito.
Maravilha.
Se faltar documento, for ilegível, for pela metade, empaca tudo e o passo se estende, entendeu?
Não, beleza, então. Então, acho que era isso. Eu vou então falar com ela certinho, né, explicar. E aí a gente vai fazer a simulação. E aí, se Deus quiser, dando tudo certo, a gente vai se falando. Então.
Isso aí. Ótimo. E surgindo dúvidas, você pode me perguntar. Compartilhe esses dados também aí com a equipe. Vocês estão
juntos. Sim, eu sim, que é importante.
Campo Limpo tem quantos promotores?
São 5.
5 promotores.
Isso.
Legal. Então, compartilha com eles, fala com a Joyce, né?
Uhum.
No grupo, sabe, se eu acabei de te passar. Pode compartilhar no telefone, estou à disposição. Quero que vocês tenham muitos negócios aí que eu possa ajudar bastante, tá bom?
Maravilha, e é seu desejo.
Então, aguardo vocês, isso vai dar certo, tá?
Ok, então, muito obrigado, viu?
Imagina, João, sucesso aí.
Valeu, tchau.
Obrigada, tchau, tchau.